Olá, prezados alunos do bacharelado em administração pública. Eu, Alessandra Delinhado Jacobsen, professora do Departamento de Ciências da Administração da UFSC, estou aqui para ministrar a terceira videoaula, referente à unidade 4 do nosso material impresso. Sejam todos bem-vindos. Qual seria o objetivo dessa videoaula? Vejamos aqui na tela. Então, o objetivo é estudar acerca do conteúdo da unidade 4 do material impresso, conforme já comentamos. Ou seja, estudar a evolução do pensamento administrativo com foco nas teorias contemporâneas. Vocês lembram da videoaula anterior, em que nós estudamos as escolas clássicas, que vai desde a administração sistemática até a burocracia? Então, na videoaula 3, nós vamos estudar as escolas contemporâneas, as abordagens e teorias do período contemporâneo, sendo que o marco desse período é justamente a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, nós temos aqui como abordagens contemporâneas: administração quantitativa, comportamento organizacional, teoria dos sistemas, teoria da contingência. E algumas teorias, então, que ajudam o administrador a obter a melhoria contínua, como gestão da qualidade total, organização inteligente e reengenharia. Iniciemos o estudo das abordagens contemporâneas a partir, então, da administração quantitativa, que seria a nossa primeira escola. A administração quantitativa, ela surgiu na década de 40 em função, da Segunda Grande Guerra Mundial, conforme nós já comentamos anteriormente. Porque o que que acontecia? Os responsáveis pelo planejamento durante a guerra, eles acabaram utilizando recursos matemáticos e estatísticos para resolver os problemas de logística. E daí, a partir do momento em que a aplicação dessas práticas, desses métodos, começaram a surtir efeito, também as empresas, as indústrias, partiram para a adoção dos modelos matemáticos e estatísticos, principalmente para as tomadas de decisão. Então, a partir desse momento, essa perspectiva quantitativa acaba sendo incorporada à ciência da administração. É interessante que a gente observa que, na verdade, a maior contribuição dessa escola chamada administração quantitativa é justamente no contexto da tomada de decisão, em que, a partir da adoção de modelos matemáticos e estatísticos, passa-se a ter a possibilidade do uso de informações muito mais precisas que possibilitam a tomada de decisão mais adequada. Então, temos aqui na tela alguns exemplos de recursos matemáticos e estatísticos que passam a fazer parte da ciência da administração. É claro que, se nós formos pensar bem no dia a dia das organizações, uma série desses recursos são utilizados, né? Então, aqui a gente poderia perder a videoaula inteira falando sobre cada um desses recursos. Vamos comentar, a respeito de algum deles. Como, por exemplo, teoria estatística da decisão, teoria dos grafos e teoria das filas, a programação linear, simulação e previsão, análise do ponto de equilíbrio. Então, quem já não ouviu falar, por exemplo, do processo decisório baseado na teoria dos grafos, ou uso de árvore de decisão, ou teoria das filas, ou, por exemplo, quem já não ouviu falar na área da administração financeira, o uso do recurso, utilizado para fazer análise do ponto de equilíbrio, ou, por exemplo, o uso do recurso utilizado para fazer análise e previsão de cenários, né? Então, isso faz parte do dia a dia das organizações. Essa escola trouxe uma grande contribuição, que até hoje, os administradores usam bastante. Contudo, há também restrições e limitações em relação ao que propõe essa escola. Então, as principais limitações que nós poderíamos aqui citar são: inicialmente, as pesquisas revelam que, na verdade, as informações obtidas a partir da aplicação de métodos matemáticos e estatísticos, elas só são efetivamente utilizadas no processo decisório se essas informações estiverem de acordo com a intuição do indivíduo que vai tomar a decisão. Além do que, o que se observa também é que, na prática, os administradores não usam tão intensamente esses recursos porque não possuem a habilidade técnica necessária para utilizar tais recursos, né? Então, muitas vezes, eles desconhecem, não só a existência, como a maneira correta de aplicar tais recursos. Então, um administrador, por exemplo, pode ter ouvido falar de que é possível fazer previsão de cenário, mas não sabe como proceder nesse sentido. E, finalmente, a gente não pode desconsiderar que não é todo tipo de decisão que permite o uso exclusivo desse tipo de elemento. Né? Como, por exemplo, as decisões tomadas no nível estratégico, ou as decisões não estruturadas, não programadas, elas não comportam única e simplesmente o uso dessas técnicas matemáticas e estatísticas como único meio que vai possibilitar uma tomada de decisão apropriada por parte do administrador. Então, é claro que no nível tático e no nível operacional, esses recursos são muito bem-vindos. Então, são algumas limitações e restrições em relação a essa escola, mas não podemos deixar de reconhecer que ela trouxe uma grande contribuição para a ciência da administração, né, que até hoje a gente observa. Então, na sequência, nós temos uma outra escola também interessante, que é chamada Escola Comportamento Organizacional. Diferentemente da escola do período clássico, chamada Escola de Relações Humanas, a escola comportamento organizacional, em vez de simplesmente enfatizar as necessidades individuais, ela considera que é preciso considerar não só a complexidade do indivíduo, do ambiente em que ele está inserido e do processo organizacional como um todo, para que se possa obter maiores níveis de produtividade. Né? Então, essa escola traz uma perspectiva diferenciada em relação a como lidar com a questão do indivíduo, a como lidar com o ambiente social da organização. Então, é justamente isso que fala aqui o conteúdo da tela. Não basta considerar as necessidades individuais para motivar o indivíduo. Isso significa que, a partir desse momento, tanto áreas de estudo como a sociologia, a psicologia, a antropologia, começam, então, a ser incorporadas nas ciências, nas teorias da administração, na ciência da administração. Né? E daí também, nesse contexto, observa-se que um indivíduo chamado McGregor, ele elabora duas teorias, chamada teoria X e teoria Y, que trazem também uma grande contribuição para a ciência da administração e principalmente para a área da administração de recursos humanos. Segundo a teoria X, todo trabalhador é preguiçoso e, portanto, precisa ser constantemente monitorado e motivado. Já de acordo com a teoria Y, o trabalhador é alguém que quer trabalhar e que tem condições de se autocontrolar e de se autodirigir. Nesse contexto, qual é o papel do administrador? O papel do administrador é dar espaço para esse indivíduo para que ele possa vencer os desafios, retirando os obstáculos e dando oportunidade para esses desafios, né? Então, o papel do administrador é nesse sentido. E existem administradores que se comportam mais a partir da concepção da teoria X. Ou existem administradores que, dependendo da situação, vão ter um comportamento conforme teoria X ou conforme teoria Y. Mas o que nós podemos dizer é que, na verdade, as teorias atuais de liderança, as teorias atuais que são utilizadas na ciência da administração, elas coadunam muito mais com a teoria Y do que com a teoria X. Né? Existem também outras figuras de particular importância que surgiram ao longo dessa escola, como Chris Argyris e Likert. Chris Argyris, que traz o conceito de autonomia, e o Likert, que traz o conceito de gestão participativa, né? Que são fundamentais, inclusive, são conceitos que vão ser retomados por meio da última videoaula, da videoaula 4. Ministrada pelo professor Moreto. Essa escola, naturalmente, ela traz algumas restrições, principalmente porque ela dá uma ênfase toda especial ao contexto social e esquece de outros aspectos, e principalmente porque, na verdade, essa escola ainda está muito voltada para o ambiente interno e esquece de considerar a relação da organização com o ambiente externo. Então, foi a partir daí que surge uma outra concepção, que, na minha opinião particular, é o pulo do gato nas ciências da administração, que é a teoria dos sistemas ou a escola sistêmica. Essa escola foi finalmente a escola que trouxe a ideia de que os processos organizacionais precisam interagir entre si e de que existe também o interrelacionamento entre a organização e o ambiente externo que essa organização está inserida. Então é preciso haver essa conexão, né? Não só existe, como é preciso haver essa conexão, de tal modo que a organização tem capacidade de influenciar o ambiente externo e esse ambiente externo em que ela está inserida tem capacidade de influenciar a organização. Então essa escola sistêmica é resultante de um conjunto teórico elaborado por um biólogo alemão chamado Ludwig von Bertalanffy, que então propõe o desenvolvimento de uma teoria para a compreensão dos organismos vivos, e a organização passa a ser vista como um organismo vivo, né? Ou seja, a organização passa a ser vista como um sistema aberto. E, de acordo com a escola sistêmica, ou com essas teorias que foram inicialmente elaboradas por Ludwig von Bertalanffy, que depois foram trazidas para o contexto organizacional da administração, nós então passamos a compreender de que a organização é um sistema que interage com um sistema maior, ou seja, com o ambiente em que ela está inserida, né? De tal modo que, como já comentamos, a organização tem capacidade de influenciar elementos desse ambiente, e elementos desse ambiente têm capacidade de influenciar a organização. Como, por exemplo, a organização tem capacidade de influenciar os clientes que estão fora, né? Então, um hospital. Vamos dar o exemplo do nosso hospital universitário. Se ele, por exemplo, desenvolve uma prática particular na cura de determinada doença, as pessoas que têm aquela doença, ou seja, os pacientes que têm aquela doença, passam, pacientes esses que estão no ambiente externo, passam a procurar o hospital porque sabem que ali existe uma prática bem-sucedida na cura daquela doença, né? E vice-versa. Se o hospital, de repente, observa que há uma procura muito grande, no tratamento de determinada doença, mas ele não tem estrutura, não tem equipamento suficiente para curar aquela doença, ele vai adquirir esse equipamento. Então, é o ambiente externo influenciando o ambiente interno. Então, essa relação de influência mútua, né, a partir dessa concepção de sistema aberto, em que os elementos do ambiente externo têm capacidade de influenciar o ambiente interno e vice-versa, e também, a partir dessa concepção de sistema aberto, nós podemos compreender cada processo que integra a organização como um pequeno sistema que interage com os demais sistemas, ou seja, que pode influenciar os demais sistemas, os demais processos e ser influenciados por ele, e que juntos vão funcionar de maneira integrada para atingir o objetivo organizacional, que é justamente esse o conceito de sistema. Um sistema é um conjunto de elementos, de partes interdependentes que interagem com o objetivo de atingir um único objetivo, né? Que estabelece entre si essa relação de interdependência, buscando atingir um único objetivo. Esse é o conceito de sistema. E daí então surgem conceitos interessantes, conforme vocês observam aqui na tela, como o conceito de sistema aberto, trazido por Katz-Kahn, e outros conceitos também importantes, como o próprio conceito de sistema fechado. O relógio é dado pela literatura como um exemplo de sistema fechado, mas é claro que nós podemos compreender o sistema fechado como aquele que, sob determinadas condições e determinadas entradas, vai sempre produzir a mesma saída, ou seja, não vai haver alteração no ambiente interno desse sistema em função de fatores externos, né, e vice-versa. O conceito de eficiência e de eficácia, que já foi trabalhado na disciplina anterior, vocês devem estar lembrados, na disciplina Teorias da Administração 1. O conceito de subsistemas, que são pequenos sistemas que fazem parte de um sistema maior. Então, nós podemos compreender as organizações que estão presentes no mercado como pequenos sistemas ou subsistemas que integram esse sistema maior que é o mercado. O conceito de ecofinalidade, que nos diz que há vários caminhos para atingir um único objetivo, mas sempre lembrando, de acordo com a teoria dos grafos, que nem sempre o menor caminho é o melhor caminho. E o conceito de sinergia, que nos diz que todo é maior do que a soma das partes. Nesse contexto da sinergia, é interessante que vocês compreendam que, na verdade, não é a parte que explica o todo, mas sim o todo que explica a parte, porque as partes, elas absorvem características do todo. Então, para que a gente possa compreender uma determinada parte da organização, um determinado departamento, por exemplo, é preciso que a gente inicialmente estude a organização como um todo, porque a partir daí a gente vai poder compreender melhor esse departamento, na medida em que esse departamento assume e absorve características da organização como um todo, como, por exemplo, aspectos culturais, como, por exemplo, normas e assim por diante. A teoria sistêmica, como eu falei para vocês, foi de fato o pulo do gato, porque a partir desse momento, então, a organização começa a se voltar para fora, né, e deixa de estar tão focada para o ambiente interno, diferentemente das escolas anteriores, que até então se preocupavam com aspectos internos, ora com a tarefa, ora com a padronização, com a racionalização do trabalho, ora com a especialização, ora com aspectos relacionados ao indivíduo ou ao grupo. Né? Então, até então, nós temos nós tínhamos escolas preocupadas com aspectos internos da organização. E a partir da escola sistêmica, então, definitivamente, nós temos uma organização que passa a se preocupar com a sua relação com o ambiente em que ela está inserida. Finalmente, nós temos uma outra abordagem que é importante, que representou, na verdade, uma quebra de paradigma, que é a teoria contingencial. A teoria contingencial nos fala que, né, é a máxima da teoria contingencial, a máxima dessa abordagem, que tudo depende. Por quê? Na verdade, não existe um único modelo de administração, um único modelo teórico, uma única forma de estruturar a organização que seja a melhor forma. Tudo depende das contingências, dos eventos, da situação, da realidade daquele momento. Então é preciso, antes de tomar uma decisão a respeito da melhor estrutura, a respeito da melhor solução para um determinado problema, fazer o diagnóstico daquela realidade e, a partir daí, então, escolher qual a melhor opção, qual a melhor alternativa. Então tudo depende das contingências. Olha o que é que diz aqui esse autor a respeito da teoria da contingência. A teoria da contingência estabelece que não há uma estrutura organizacional única que seja altamente efetiva para todas as organizações. O Donaldson, esse autor, ainda diz que há diversos fatores contingenciais, estratégia, incerteza com relação às tarefas e tecnologia. Essas características refletem a influência do ambiente. Então, essa teoria realmente representou uma quebra de paradigma, porque passa a ideia, né, traz a concepção de que é preciso fazer o diagnóstico para escolher o modelo ideal, para escolher a estrutura ideal para determinada organização, para determinada situação na organização. E daí, como essa escola é uma escola prescritiva, ou seja, que tenta prescrever uma receita de bolo para que os administradores possam desenvolver as suas atividades, ela traz aqui uma sequência de etapas que devem ser seguidas para que se possa atuar dentro dessa perspectiva, dentro desse cenário. Então, o processo proposto pela análise contingencial é o seguinte. Em primeiro lugar, realizar uma análise situacional, ou seja, análise da situação atual, analisando a condição interna da organização em termos de pontos fortes e fracos, e fazer projeção da futura condição externa em termos de oportunidades e ameaças. Identificar o problema com base na análise situacional que foi feita anteriormente. Estabelecer padrões de desempenho que satisfaçam os seguintes critérios, que sejam observáveis, relevantes ao objetivo e mensurável. A quarta etapa, gerar soluções alternativas para o problema. A quinta etapa, avaliar possíveis soluções em termos de suas consequências para a organização. Finalmente, a sexta etapa, escolher a solução que melhor resolva o problema e que cause menor número de efeitos colaterais. A sétima etapa, implementar um teste piloto para a solução proposta e fazer a revisão dela. A oitava etapa, implementar definitivamente a solução. E a nona etapa, avaliar os resultados obtidos. Então, essa é a sequência de etapas, conforme o que é proposto pela teoria da contingência. A partir desse momento, nós temos, então, um conjunto de teorias que não se configuram exatamente como escolas, ou seja, como construtos teóricos completos, mas são teorias que podem ser aplicadas no ambiente organizacional concomitantemente à aplicação de uma outra abordagem e que propiciam principalmente a busca da melhoria contínua. Então, inicialmente, eu gostaria de comentar com vocês a respeito da gestão da qualidade total. Vocês já devem ter ouvido falar bastante nesse termo, né? Gestão da qualidade total. A gestão da qualidade total, conforme fala aqui na nossa tela, trata-se de uma abordagem integrativa que busca a satisfação do consumidor por meio da aplicação de técnicas que pretendem obter a qualidade total nos produtos e nos serviços. Então, a qualidade total ela é interessante não só para o setor privado, mas especialmente para o setor público, em que há essa dificuldade em manter um padrão de qualidade e atender às expectativas do seu consumidor, né? A história da qualidade ela passa por três etapas diferentes. Na primeira etapa, conforme vocês observam aqui, é a chamada era da inspeção, em que produto a produto é inspecionado para verificar se está de acordo com os padrões de qualidade pré-definidos. Depois de um segundo momento, então com a produção em massa, em que o volume de produtos e de serviços passa a ser maior, nós temos a era do controle estatístico. Com o controle estatístico, o que é que se faz? Colhe-se uma amostra dos produtos ou dos serviços e faz-se a avaliação dos elementos que integram aquela amostra, né? A avaliação daquela amostra. E, finalmente, nós chegamos na era da qualidade total, Total Quality Management. Então, na era da qualidade total, em que nós temos figuras expoentes como Deming, Feigenbaum, Ishikawa, Juran, a ideia é que os administradores adotem uma abordagem que possibilite a obtenção da qualidade total e da satisfação total do consumidor em termos dos produtos e serviços que ele consome. É uma abordagem totalmente diferenciada porque, até então, era muito comum nós observarmos na organização um setor responsável pela qualidade. E a partir do advento da qualidade total, todos dentro da organização passam a ser responsáveis pela obtenção da qualidade lá no resultado final. Então, desde a pessoa que faz a limpeza na empresa até a pessoa que produz o produto ou o serviço, todos são responsáveis pela qualidade. A qualidade, e esse eu acho o maior efeito da introdução dessa abordagem na organização, a qualidade passa a ser um assunto diário, passa a fazer parte do dia a dia das pessoas, né? Então, nesse momento é que a gente consegue obter o sucesso com a introdução da qualidade total dessa abordagem. Um dos expoentes, conforme a gente já comentou aqui, da abordagem da qualidade total é o Deming. O Deming, ele estabelece uma série de princípios que vão garantir a obtenção da qualidade total. Quais seriam esses princípios? Gostaria que vocês me acompanhassem aqui por meio desse conteúdo que está presente na tela. Então, inicialmente, estabelecer a constância de finalidade para melhorar o produto ou serviço, adotar a nova filosofia, acabar com a dependência da inspeção em massa, cessar a prática de avaliar transações apenas com base nos preços, melhorar sempre o sistema de produção e serviços, então buscar melhoria contínua, né? Instituir o treinamento, o retreinamento, adotar e instituir a liderança, afastar o medo para que todos possam trabalhar de maneira eficaz, romper as barreiras entre os diversos setores de pessoal, eliminar slogans e metas para os empregados, suprimir as cotas numéricas, remover as barreiras ao orgulho da execução, instituir sólido programa de formação e autodesenvolvimento e, finalmente, agir no sentido de concretizar a transformação. Então, tudo isso não faz sentido se não for concretizado, ou seja, se essa mudança de paradigma, de cultura dentro da organização não for, de fato, instituída. Se cada um dentro da organização não compreender que ele é responsável pela obtenção da qualidade lá no final, lá no produto e no serviço, que é o resultado final do processo, a abordagem da qualidade total não vai funcionar. E daí, para que esse sistema, essa abordagem funcione, Deming propõe o chamado ciclo PDCA de Deming, né, que é um método então, que possibilita a obtenção da melhoria contínua e a aplicação desses princípios da qualidade total. Vamos ver, a partir dessa figura colocada na tela, de que maneira funciona o ciclo PDCA de Deming. Vamos lá? Então, o ciclo PDCA de Deming. Inicialmente, é preciso planejar a mudança. Depois, é preciso, por meio do DO, executar essa mudança. Checar os resultados obtidos por meio da implementação dessa mudança. E finalmente, agir no sentido de corrigir os desvios detectados no que foi projetado, no que foi planejado em relação a essa mudança. Né? Então, a partir da implementação do ciclo PDCA de Deming, de maneira constante, a própria palavra ciclo nos diz isso, nos remete a essa ideia, é possível obter a melhoria contínua. O desafio, no entanto, para a utilização da abordagem da qualidade total, é justamente no que se refere ao próprio conceito de qualidade. Por quê? O que é qualidade para mim pode não ser qualidade para você. Né? Então, o que é qualidade de um determinado serviço para mim pode não ser qualidade de serviço para você. Então, fica muito difícil medir o que é serviço de qualidade, o que é produto de qualidade, porque a concepção de qualidade é diferente de indivíduo para indivíduo. Né? Então, fica muito difícil definir e medir o que seja qualidade. Partindo dessa ideia, ou dessa dificuldade, ou dessa limitação, então passa-se a definir padrões de qualidade. Existem organismos internacionais que são responsáveis pela definição de padrões de qualidade, como, por exemplo, no Brasil, a gente tem a BNT. E, em nível internacional, nós temos a padronização ISO, que é um organismo internacional que define padrões de qualidade para quase tudo que se faz dentro da organização. Então, ISO significa International Organization for Standardization. Existe padrão, como eu já falei, para quase tudo o que acontece dentro, o que se faz dentro da organização. E aqui nós temos alguns exemplos de padrão ISO. Então, as normas ISO 9000, é uma família de normas ISO, que se refere a padrões em relação à aplicação da abordagem da qualidade total. Então, por exemplo, nós temos a ISO 9000, que se refere ao modelo de garantia de qualidade para projeto, ISO 9002, modelo de garantia da qualidade para produção, montagem e prestação de serviço, ISO 9003, ela se refere ao modelo de garantia da qualidade para inspeção final e teste. Além disso, também temos um outro exemplo aqui, que é ISO 14000, que se refere à aplicação, à definição de padrões para a aplicação de gestão ambiental. Então, olha só. ISO 14.042 estabelece a avaliação do impacto do ciclo de vida, 14.040 estabelece as diretrizes e estrutura para análise do ciclo de vida e 14.048 estabelece o formato da apresentação de dados. Mas existe também uma outra abordagem interessante, presente no dia a dia das nossas organizações, que é a abordagem denominada organização inteligente. Segundo essa abordagem, organização inteligente é aquela que faz gestão do conhecimento. Né? Nós sabemos que conhecimento é uma mistura fluida de informação, de insight experimentado, de experiência. Tudo isso forma, então, um elemento chamado conhecimento. E é justamente o conhecimento que pode fazer a diferença entre uma organização e outra. A informação, que é o dado processado, isso as organizações podem obter com muita facilidade simplesmente usando um sistema de informação. Mas o conhecimento, que pode ser dividido em conhecimento tácito e conhecimento explícito, isso sim é o que pode fazer a diferença entre uma organização e outra. Inteligente, nós poderíamos compreender que a organização inteligente, ou segundo essa abordagem, nós poderíamos compreender que a organização inteligente é aquela que sabe o que é preciso saber, que sabe o que sabe e que sabe o que é preciso fazer para aprender mais, né? Ou seja, é aquela que faz gestão do conhecimento. Nós sabemos que existem dois tipos de conhecimento, conhecimento tácito e conhecimento explícito. O conhecimento tácito é aquele que está na cabeça do indivíduo. E o conhecimento explícito é aquele que está formalizado, por exemplo, por meio de um manual. O grande desafio da organização é transformar conhecimento tácito em conhecimento explícito, até para que a partir desse conhecimento explícito, possa-se gerar mais conhecimento e possa-se inovar e possa-se agregar esse conhecimento como um valor aos produtos e serviços que a organização produz. Então, vamos ver aqui como fazer a transformação do conhecimento tácito em conhecimento explícito e vice-versa. Na verdade, existem quatro processos que possibilitam essas transformações, que são, conforme vocês me acompanham aqui, a transformação do conhecimento tácito em conhecimento tácito é chamado de socialização, que é o conhecimento compartilhado, quando as pessoas, por exemplo, se reúnem e passam a falar sobre aquilo que elas sabem. A transformação do conhecimento tácito em conhecimento explícito é a chamada externalização, que é o conhecimento conceitual. Então, por exemplo, quando eu coloco um conhecimento que está interno na minha mente, né, e externalizo esse conhecimento por meio de um manual. A transformação do conhecimento explícito em conhecimento tácito é o chamado internalização. Então, existe um conhecimento que está presente no manual, por exemplo, e eu vou ler esse manual e vou internalizar esse conhecimento, transformando esse conhecimento num conhecimento tácito, que vai ficar aqui na minha memória. A transformação do conhecimento explícito em conhecimento explícito é chamada de combinação. Então, por exemplo, quando eu junto conhecimentos que estão presentes em dois manuais diferentes, e daí gera um terceiro manual. Seria um exemplo, né? É preciso a gente reconhecer que, na verdade, existe um conjunto muito grande de conhecimento que está presente nas rotinas, nas experiências dos indivíduos dentro da organização, no dia a dia, nas práticas individuais dentro da organização. E que esse conhecimento, ele deve ser disponibilizado para que os outros possam utilizar para gerar mais conhecimento e para que se possa agregar, como eu já falei anteriormente, esse conhecimento aos produtos e serviços que a organização produz ou que vai produzir, né? Como quando, por exemplo, se faz uma inovação, uma mudança dentro do ambiente organizacional. Aqui, alguns exemplos de práticas de gestão de conhecimento. Então, como que a gente pode colocar em prática esses processos de transformação? Vamos ver, algumas delas tenho certeza que vocês já conhecem. Então, fóruns e lista de discussão, comunidades de prática, a instituição da educação corporativa, mentoring, universidade corporativa, bancos de conhecimento, consultorias e as chamadas salas de cafezinho. São alguns meios de se colocar em prática a gestão do conhecimento, tá ok? Ou de se fazer a gestão do conhecimento. E, finalmente, gostaria de conversar com vocês a respeito da reengenharia. A reengenharia foi uma proposta trazida por dois autores chamados Hammer e Champ. E esses autores então compreendem que, num determinado momento da organização ou de um determinado setor, de um determinado departamento, não é mais possível fazer ajustes, pequenos ajustes. Num determinado momento em que a coisa está muito feia, é preciso partir do zero, né? Ou seja, fazer um reprojetar radical dos processos. Esquecer totalmente a maneira como se realizava aquele processo e idealizar uma nova forma de realizar determinada atividade, determinado processo. E daí, nesse contexto, eu vou resgatar até a ideia da gestão do conhecimento. É interessante que a gente saiba que, na verdade, não é só importante o momento de aprender, né? O momento na gestão do conhecimento, a gente enfatiza muito a questão do aprender, a aprender novos conhecimentos. É importante também o momento do desaprender, quando o indivíduo se liberta daquelas preconcepções que ele tem ou daquele conhecimento que ele tem antigo e passa a assumir um conhecimento novo, passa a assumir novas concepções e passa a ter uma nova visão a respeito das atividades, dos processos organizacionais. Então, o momento de desaprender também é importante, especialmente nessa questão, né, na utilização dessa abordagem chamada reengenharia. Que então é o momento em que o indivíduo esquece totalmente da maneira como realizava determinada atividade e ele passa a assumir uma nova forma de realizar aquela atividade ou de produzir determinado produto ou até para produzir um produto totalmente diferenciado. Então, esse processo ele considera que em determinado momento é preciso iniciar tudo a partir do zero. Bom, todas essas abordagens são extremamente importantes, é muito difícil a gente dizer qual a abordagem, qual a escola é mais importante do que a outra, né? Como eu já falei para vocês, o que a gente observa é que uma escola ou uma abordagem vem para suprir as deficiências apresentadas pelas escolas anteriores. E nesse sentido fica difícil, fica complicado dizer qual é a abordagem, qual é a escola mais importante. Naturalmente, existem algumas escolas que marcam muito o nosso dia a dia, como a escola burocrática, da burocracia, como a administração científica, né, a própria gestão da qualidade total. São escolas que fazem parte do nosso dia a dia, a própria escola de relações humanas, comportamento organizacional, fazem parte do nosso dia a dia e das teorias atualmente utilizadas pelos administradores. Então, é preciso que vocês analisem muito bem cada uma dessas abordagens, cada uma dessas escolas, para que possam efetivamente ter uma visão do todo a respeito da ciência da administração. Nesse momento, gostaria de agradecer imensamente a atenção de todos, me colocar à disposição de vocês para resolver qualquer tipo de dúvida e para ajudá-los nesse processo de aprendizagem. E, sobretudo, não se esqueçam de pedir ajuda aos seus tutores e de buscar o apoio do material disponível no ambiente virtual de aprendizagem para que possam aprender de maneira completa esse conteúdo e que possam aproveitá-lo e inseri-lo nos conteúdos que vão ser apresentados no decorrer do curso do bacharelado em administração pública. Muito obrigado e até mais.